Bom dia para vocês. Eu sou o Victor, professor do Estado em Campinas.
E eu sou Grazi Rodrigues, professora da Rede Municipal em São Paulo. E no programa de hoje comentaremos sobre como a fome, especialmente para as mulheres negras, tem avançado no Brasil de Bolsonaro.
Esquerda diário, 5 minutos.
São 60 milhões de pessoas que passam por uma situação de insegurança alimentar, sendo que 33 milhões amargam a fome. São lares chefiados por mulheres negras, são os mais vulneráveis. A cada 10 famílias chefiadas por pessoas negras, 6 estão em algum nível de insegurança alimentar. Enquanto isso, o lucro dos capitalistas só cresce. E no Brasil, por exemplo, surgiram 10 novos bilionários no último ano. Isso em meio a uma crise que é lançada nas costas dessas mulheres, que ocupam os postos de trabalho mais precários.
Sim, Vitor. E esses são dados da Rede Brasileira de Pesquisa e Soberania em Segurança Alimentar. E eles apontam que entre as famílias chefiadas por homens, independente da raça, o índice de insegurança alimentar é de cerca de 54%, enquanto nos lares chefiados por pessoas brancas, ele é de 46%. E isso mesmo com a queda na taxa de desemprego, hein, que é a menor desde 2016. O que a gente não pode ignorar é que essa realidade é também um reflexo da redução dos salários e da precarização do trabalho, que se combina aí com a carestia de vida e com a inflação que vem deteriorando todos os dias o poder de compra dos brasileiros. Tem um projeto em curso que é de destruição da vida dessas famílias que vivem assoladas pela fome. E as pessoas na fila do osso buscando alimento no lixo escancaram pra gente como a sociedade capitalista que nós vivemos não dá certo.
Toda essa situação que precariza a vida da classe trabalhadora tem se aprofundado desde o golpe institucional, que abriu caminho para ataques mais profundos, como o teto de gastos, a reforma da Previdência e trabalhista, medidas do reacionário Bolsonaro com seus aliados no agronegócio para atender os interesses dos capitalistas. Mas vemos que no governo Dilma foi aprovado a PL 4330, conhecida como Lei da Terceirização, que regulamentou e ampliou a precarização nos postos de trabalho. Com isso, as mulheres negras, que já ocupavam os piores postos de trabalho, foram empurradas cada vez mais para a precariedade, sem nem saberem se vão dar conta de colocar comida nos pratos dos seus familiares que dependem delas.
É muito revoltante, Vitor. E como um grande exemplo disso, a gente está vendo agora as trabalhadoras dos restaurantes universitários das universidades públicas do país, como a Unicamp e a Federal do Rio Grande do Sul, denunciarem que após trabalharem toda a pandemia sob a ameaça do vírus, estão se vendo nesse momento numa situação de sobrecarga do trabalho com retorno presencial, sem a contratação de mais trabalhadores, além de ameaças constantes de demissão que são tão características da terceirização. Isso é um grande absurdo.
E para enfrentarmos os inúmeros ataques que Bolsonaro e seu corte da extrema-direita preparam contra a nossa classe, precisamos confiar em nossas forças apenas como uma perspectiva de dependência de classe. A gente precisa lutar pela revogação integral de todas as reformas, como a trabalhista, a da Previdência. A gente tem que lutar pela redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução salarial, em uma luta que unifique os empregados e desempregados. E, para que nenhuma família sofra com insegurança alimentar, é essencial a luta pela expropriação das grandes empresas do agronegócio, colocando sob gestão dos trabalhadores e do controle popular junto a uma reforma agrária radical.
E não vai ser nos aliando com a direita, como está fazendo o PT junto do Alckmin e junto de outras figuras da direita tradicional que são historicamente inimigas dos trabalhadores, que a gente vai conseguir enfrentar essa crise e a extrema-direita. E como o próprio Lula disse no encontro com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, a campanha da chapa Lula-Alckmin não é de esquerda. E é exatamente por isso que ela não vai estar a serviço de enfrentar e desmantelar a gama de ataques que estão assolando a nossa classe nesse momento. Por isso a gente exige que as centrais como a CUT e a CTB, que são dirigidas pelo PT e pelo PCdoB, saiam dessa paralisia eleitoral interminável em que elas estão para organizar um plano de luta sério contra o bolsonarismo, exigindo a revogação integral de todas as reformas para enfrentar todos os ataques e combater a fome. Isso, para a gente conseguir, vai ser fundamental que esses sindicatos convoquem assembleias, porque é só através da nossa auto-organização, lutando de maneira unificada com os nossos métodos, como as greves e as mobilizações, em aliança com a juventude, com as mulheres, com o setor LGBTQIAP+, os indígenas e o povo negro, é que vai ser possível reverter os ataques, varrer o bolsonarismo do mapa, impor uma saída onde sejam os capitalistas e não nós os que paguemos pela crise. Bom, por hoje é isso, ouvintes. Até a próxima.